Cristina, primeiro seja muito bem-vinda aqui ao programa, tudo bem?
Muito obrigada. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar podendo partilhar desse espaço da rádio.
Primeiro,
Obrigada, e
Cris.
obrigada pela apresentação também.
Imagina, querida. É muito bom encontrar as pessoas da cidade, né? Caxias do Sul a gente brinca, né? Uma terrinha, porque é um lugar onde todo mundo se conhece. A gente consegue, né, ter áreas de metrópole, mas com um jeitinho ainda de cidade rural, do campo. Então a gente se conhece. Como é bom falar, né, das pessoas que a gente conhece. E eu achei por bem, Cris, também reforçar essa questão de que as pessoas dividem fazeres, né? E um não anula o outro, mas se reforça numa construção de uma perspectiva de mundo novo. A gente está vivendo um momento de renovação de ideias, de conceitos que vão plasmar, né, o mundo do futuro, o mundo da era digital. Nós estamos num divisor de águas enquanto eras, né? Saímos da agrícola, fomos para a industrial, da industrial contemporânea, líquida, a gente está indo agora para a era digital exponencial. E isto posto, dizer isso, Cris, para poder justamente ilustrar, né? Pessoas fazem múltiplas coisas e uma não anula a outra, mas reforça uma sociedade, né?
Eu acho que isso é muito importante, né? A gente não é uma coisa só, nós somos um repositório de conhecimento, né? E os conhecimentos, eles sempre têm algum vínculo um com o outro. Às vezes, é muito interessante que tu me apresentaste com essa questão do Hemocentro. Eu trabalhei na direção do Hemocentro. Hoje em dia, eu trabalho num laboratório. Mas trabalhei na direção do Hemocentro por muito tempo e dançava também na Companhia Municipal de Dança. E as pessoas me perguntavam, mas como que as questões se vinculam? E estudar bioquímica, que foi essa formação que eu tive em estrito senso, é estudar o corpo. E como esse corpo gera energia, né? Então, na verdade, é isso. Isso também pode dançar. E também existe uma dança interna, assim como existe também uma possibilidade de pensamento tridimensional, que é do pensamento das artes visuais. Para a gente poder entender esse corpo, também é necessário esse desenvolvimento. Então, eu falo, quando as pessoas me perguntam isso, de que não existe essa fronteira. Essa fronteira foi uma fronteira que a gente colocou como pensamento dos últimos anos, né? E que a gente realmente vem quebrando, né? Essa especialização e que não conhece, não perpassa, não transita pelos outros campos. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante da gente estar evoluindo.
E olha só, né, Cris, que o papo, a gente já vai entrar no projeto, tá, gente? Mas é que, às vezes, a gente fala, é um projeto. Isso todo mundo faz, né, Cris? Nós não precisamos de uma imprensa que só noticie o que é feito, mas que entenda por quê é feito e quando é feito, em que momento histórico é feito e o que vai dizer lá na frente. Então, nessa pretensão um pouco ousada de minha parte, né? Mas tentando também mostrar que é isso, né? O papel da empresa também é esse, né? Então, você acabou falando de dança, né? Eu não tinha nem lembrado do teu papel como dança nesse início, mas acabou que me fez lembrar de um livro e de um poeta que eu gosto muito, chama-se José Tolentino Mendonça. Ele é um poeta português, ele é padre também, ele foi assessor logo no início do, quando o Papa Francisco assume o papado, ele foi assessor para cultura, para uma série de conversas sobre questão cultural mundo afora, então é uma pessoa com muita referência, né? E ele tem um livro chamado Um Deus que Dança. O título do livro é esse, é Um Deus que Dança. E é uma metáfora, uma brincadeira, buscando lá em Nietzsche. Ele volta no livro dele, que é o tema, né, de capa, justamente para brincar que Nietzsche dizia que não acreditaria num Deus que não fosse capaz de dançar. Então ele apresenta esse Deus que dança. E aí você fala em corpo, né, que me faz pensar que agora você está com uma proposta, inclusive se auto-apresentando como artista visual. E aí a parte do corpo que vem são os olhos. Por quê?
Pois é, tu sabe que o mundo necessita um pouco desse conceito, né? Então é visual porque eu me sinto num trânsito entre a caixa preta, que é o palco, e o cubo branco, que são as galerias. Qual a ideia desse projeto que a gente está trazendo? É trazer essa instalação quase cênica para que isso, o público possa estar dentro, metaforicamente, desse palco. A gente está, esse projeto, que é um projeto maior, que culmina com a exposição, mas que tem como desdobramento as oficinas de tricô, é um projeto em que a gente quer que o público experiencie esse lugar quase cênico, que ele caminhe, que ele coloque o corpo dele em relação às obras, né, aos trabalhos de tricô, mas que ele tenha, perceba-se como corpo. Então, é visual, porque o produto artístico, enfim, do conceito de um grupo que está trabalhando junto, eu não trabalho sozinha, o produto, ele é visual, né? Ele está dentro das artes visuais. A gente vai ter também uma exposição de quadro junto a essa instalação, mas ele é maior, né? Ele escorrega, tanto que o meu maior lugar de me definir é ser um repositório de conhecimentos em dança, em bioquímica e nessas artes textas.
Nossa, que
mas,
legal.
Mas, enfim, esse está nesse campo, assim.
Muito
gosto
legal.
De me mover, né?
Vida é movimento, né? Vida é movimento. Cris, deixa eu aproveitar, então, a gente vai esmiuçar agora esse projeto, né? O projeto para o qual a gente está abrindo espaço de conversação hoje, ele gera oficinas, né? Oficina Tricô Sem Receita, mas está dentro de um projeto maior chamado Jardim de Rocas. Você poderia contar primeiro como o projeto se constitui, a relevância dele no espaço-tempo? Por que que acontece agora?
Bem, ele é um projeto que foi premiado pelo FAC de Artes Visuais, o Fundo Pro Cultura de Fomento do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente está recebendo verba para trazer à tona esse vínculo. Na verdade, ele partiu de um pensamento e uma reflexão na pandemia, em que eu tive tempo também de aprofundar algumas questões, entre esse vínculo que a gente tem entre o concreto e o abstrato, essa interface entre os mundos. Ele vai estar abordando como conceito isso, essa questão, né? Então, ele é, na verdade, uma derivação ou uma reverberação da pandemia no meu corpo, digamos, e essa instalação, então, ela vai estar trabalhando com sombra. A artista que vai projetar e pensar esse design de luz para a gente ganhar essas sombras é a Signora. E também se juntam a esse grupo de artistas o Marco Aurélio Verde, o Carlinhos Santos, o Daniel Herrera e a Cristina Calcanhoto faz a produção cultural. Dessa exposição ainda a gente vai ter o lançamento de um livreto, quase como um livro de artista, e também desdobramentos em duas oficinas, uma das quais é essa que a gente vai estar fazendo no dia 22 de novembro, na próxima terça-feira, em que a gente vai olhar não exatamente para aprender a fazer tricô, mas sim para o processo criativo de estar saindo do lugar que é a receita que a gente encontra no livro, né? Como que, na verdade, eu vou partilhar um pouco desse meu caminho de querendo, né, caminhando e me soltando da coisa da manualidade só com uma finalidade utilitária e como carregar ela para esse lugar do artístico, né? A próxima oficina mais adiante lá em março então vai falar exatamente de como usar essa técnica num contexto artístico.
Tu sabes, Cris, para mim, o tear, né, o tricotar, essas artes que são milenares, mais antigas do que a própria humanidade, assim, registrada na história, né, elas existem desde sempre, até há informações de que a gente fazia outras coisas antes de aprender a falar, escrever, né, como, por exemplo, esses movimentos. E eu fico me perguntando aqui, o humor se tomou posse, por exemplo, da palavra vamos tricotar, né, como uma metáfora para falar de alguém. Por quê? Porque quando você está tricotando, por exemplo, né, a gente chega a fazer um movimento de jogar como se estivesse jogando a linha para de trás do pescoço e faz movimentos com as mãos, imitando, né, o movimento das agulhas. A gente até brinca assim quando vai dizer, vamos tricotar, né, de alguém. E é uma metáfora, uma brincadeira, usando o humor, a sátira, para dizer que a gente consegue usar o pensamento fazendo algo que se tornou tão intrínseco ao próprio corpo que não precisa mais que a gente pare para pensar no que está fazendo. Ele simplesmente faz, o corpo simplesmente faz. Queria te ouvir falar sobre a musicalidade e o movimento que é quase uma dança dessas artes milenares tradicionais do feminino, mas que podem ser praticadas por qualquer pessoa, mas nas culturas originais, né, elas são tipicamente femininas.
Na verdade, sim, tricotar é uma atividade do corpo, né? Assim como dançar, é necessário que a gente aprenda a movimentar o corpo para conseguir fazer essa malha. E a malha do tricô, de fato, agora que trouxeste uma metáfora maravilhosa, a gente não diz a gente vai crochetar, a gente diz a gente vai tricotar. E existem algumas diferenças, né? Tanto que a gente chama malha do tricô. É sempre um entrelaçamento de fios, que quando a gente conversa pode ser um entrelaçamento de ideias. E o tricô traz muito essa metáfora para muitas coisas, né? A metáfora do maleável, ele não trabalha com nós, ele trabalha com entrelaçamento. Essa metáfora da pele, né? da coisa do corpo, porque o nosso corpo tem um primeiro tecido, que é a pele, e esse tecido que ancestralmente foi necessário aprender a fazer para a gente cobrir o corpo do frio, né? E também utilizado as artes manuais, né? Como uma maneira de manter a mulher caseira, né? Então, também no passado, isso menos de menos data do que tão grau da ancestralidade, mas também foi utilizado como uma ferramenta de domínio. E que hoje em dia está se desfazendo isso, tanto que tu falas exatamente, bom, não é mais do lugar só da mulher, do feminino, né? Existem homens que também fazem. Então, ele traz junto consigo algo muito profundo de uma história, né? Que está atrelada a esse corpo político que evolui, né, na sociedade, e com ele traz junto algumas questões que são intrínsecas, né, atávicas a esse corpo.
Bacana demais. Você sabe, Cris, que eu também, quando recebi esse material, né, de que estava acontecendo o projeto e a oficina, logo eu enfim, dentro de mim reverberou aquela questão dos espaços, né? Os espaços para. E esse é um tempo em que a gente percebe, né? Um tempo histórico, eu quero dizer, que a gente percebe que as pessoas que fazem o que fazem, seja lá o que for, elas querem ter pessoas junto, fazendo a mesma coisa. Eu faço tortéia, eu quero ter uma rede, né, para fazer tortéia. Eu faço música, eu quero frequentar um coral, eu quero ter um lugar para expressar esse gostar, esse fazer, né? E o tricô é a mesma coisa. A gente viu em Caxias do Sul um estímulo, inclusive, da própria Prefeitura, da Secretaria da Cultura, de promover, né, dias em que as pessoas pudessem tricotar na Praça das Feiras, na Praça Central, em lugares, pessoas doando linhas, novelos, para fazer tricô, gente ensinando a técnica, né? E tinha uma galera que fazia. A gente se deu conta que essas pessoas sempre existiram, mas elas não tinham com quem fazer. Elas era uma arte solitária. E agora essa arte solitária ganhou ares de ser coletiva, né? De poder mostrar, não só fazer, mas mostrar que faz. Dentro dessa perspectiva dos espaços, Cris, como a oficina, né, também pretende ser mais um palco, ser mais um lugar de protagonismo para...
Bom, enfim, a gente tem essas 20 vagas sendo disponibilizadas, né, gratuitamente. Vai estar acontecendo ali na Casa Paralela, na Rua Tronca 3483. Mas também a gente vai estar transmitindo ela via YouTube, com acesso liberado, para que todo mundo possa ter acesso a essa conversa que a gente vai estar ali desenvolvendo. E a ideia é que... Esse momento seja reverberado dentro das pessoas e elas também possam começar a transmitir esse lugar de pensamento que pode ir se abrindo, né? E formando essas redes que são realmente uma ação da contemporaneidade, né? A gente não trabalha mais no solitário. É necessário e realmente também acho que é muito enriquecedor o outro, o pensamento do outro, o aporte da outra ideia, e como que a gente conversa e cria laços aí, né? Então, eu entendo também que o ser humano está ficando mais comunitário, né? Num movimento inverso a esse que foi, que está fechado. Além do que a gente vem, então, desse local, né, que a gente passou 2 anos trancados e está todo mundo desejoso do próximo, imagina.
Muito, muito verdadeiro isso. Cris, sei que eu tô te abusando um pouquinho, entrando numa série de metáforas, mas a gente sabe que a arte, ela é assim, né? Ela instiga, ela mexe, serve para isso. Se não serviu para isso, se não incomodou, não atingiu o objetivo, né? Então, me permita uma última consideração, ainda de metáforas, porque me chamou a atenção o nome Jardim de Roca, né? O nome que vocês utilizaram pro projeto. E na hora que eu li, nossa, Jardim de Roca, me lembrei imediatamente do Jardim de Rocas, da roca de fiar da Bela Adormecida, né? Que era um objeto encantado, né? Que lá tem um centro chamado Fuso, que ao ser tocado, levaria ao sono profundo, com a possibilidade de um acordar para uma vida maravilhosa, né? Então, tem uma para mim ficou claro, assim, que tinha uma metáfora. Minha pergunta para ti é, por que escolheram o termo, né? Jardim de Rocas? Tem alguma mensagem ou alguma ideia embutida ali, que talvez nem seja essa que eu imaginei, né?
Mas ela tem, eu estou adorando, Beverly, conversar contigo. Ela tem, sim, uma ideia embutida. Quando eu te contei sobre a questão dos meus pensamentos na pandemia, eu estava estudando exatamente essa questão da mitologia. E existem 3 entidades que são as moiras fiandeiras. As moiras fiandeiras, segundo a mitologia grega e também as demais, né, com outros nomes, são 3 entidades que fiam o fio da vida e o destino da gente. Então, existe a moira nona, que é quando a mulher fica grávida e começa a gerar a vida, a moira nona é a responsável por esse início de geração. As 3 moiras fiam com uma roca, que é essa roda, a cintura, e carregam pedras sobre a cabeça. Elas vivem. Elas são responsáveis pela essa interface entre os mundos, entre o mundo concreto e o mundo sobrenatural. E elas vivem, elas moram nas florestas entre as pedras. E roca, além de ser o nome desse instrumento de fiar, de fazer um fio, também é o nome de uma pedra, né? A pedra, roca, é um sinônimo, rocha.
Uhum.
Enfim, então eu estava te contando que a nona é quem fia... Começa a fiar o destino de uma vida. E é interessante porque a gente conhece por cultura, né, de que o bebê nasce de 9 meses. E, na verdade, o bebê nasce de 9 luas. Tanto que a gente sabe, ah, vai mudar a lua, a mulher vai parir.
Uhum.
E, por isso, essa primeira deusa, essa primeira moira, é chamada de nona. Ao nascer, então, um ser humano vai seguir o seu destino, o seu fio de destino, quem vai fiar é a décima, que é responsável, então, por toda a vida concreta neste mundo desse ser humano. E existe a terceira, que chama-se morte, que é quem corta esse fio da vida e o fio do destino. E aí, nessa história, exatamente tem essa questão do destino de cada um. Isso me tocou muito, assim, pelas minhas experiências na pandemia, de que cada um tem um destino, né? Cada um tem uma vida, alguma coisa para ti acontece de uma maneira e outra para mim de outra. E eu realmente acho que existe um vínculo com esse divino ou algo um pouco maior do que o que a gente vê no concreto só, né? Eu realmente acredito nisso e foi uma maneira de eu estar expressando esse entendimento também, então, por isso, através das sombras, né? A gente vai estar falando do concreto, que vão ser essas pedras que são tricotadas, mas muito importante são as sombras que vão falar desse mundo que não está no tangível. Então,
que
vai ser aí.
Que bonito. Ai, que... Nossa, que delícia te escutar, assim, tô encantada também, imaginei que vindo de ti, de todo o grupo que tá contigo, né, para fazer esse projeto, muita coisa intrínseca estaria ali, né, na proposta. Gente, a gente falou de muitas coisas para dizer que estão abertas, né, as vagas para a oficina Tricô Sem Receita com a Cristina Lisotti, dia 22, né, Cris, deixa um serviço aí para quem quiser participar, por gentileza.
Sim, por favor, gente, então, dia 22 terça-feira próxima, das 18h30 às 20h, a gente está disponibilizando 20 vagas presenciais gratuitas que vão acontecer ali na Casa Paralela, na Rua Tronca 3482. E as inscrições podem ser feitas pelo meu Instagram, que é @cristinalizo, LISOTMudo, no final, ou na Linktree da Casa Paralela, que é @paralelacasa. Também pelo telefone 5499-142-5030, se precisar tirar alguma dúvida ou alguma orientação. Mas, através desse formulário que está disponível online, as pessoas podem se inscrever. E vai ser um prazer, então, recebê-las. E quem não puder estar lá, vai estar, então, podendo ter acesso à oficina e às conversas via YouTube, tanto no momento, né, online, ou quanto em outro momento.
Perfeito. Cris, eu nunca te perguntei a pronúncia do teu sobrenome. É Lizô, então?
É, na verdade, quando existe o Temudo, né, de origem francesa, é Lizô, mas a gente mora na Serra e a gente fala Lizô.
Eu sempre chamei assim, mas como você gosta de ser chamada?
Tanto faz.
Me chama, só me chama.
Eu sou Lizote, quando eu tô na Serra, é Lizote. É que acontece que às vezes as pessoas pedem, mas tem I, não tem I e tal. Então é importante esse Lizô para compreenderem que tem um temudo no final, e é um S.
Legal, legal. Desculpa, porque eu fiquei impressionada. Sempre chamei a Cristina de Cristina Lizotti, agora fiquei até constrangida. Cris, obrigada.
Esse é o meu nome em Caxias.
O nome em Caxias é ótimo, né? Gostei.
É, Porto Alegre é diferente.
Muito bom, isso aí. Me chama. Eu também sou dessa, porque imagina alguém que nasce com o nome Beverly, né? Só me chamar já tô no lucro, né? Cris, obrigada. Isso aí. Eu quero te agradecer, assim, de coração, não só por me dar entrevista, mas por nos contar todos esses detalhes tão ricos, tão lindos desse projeto, porque no espaço-tempo eles vão fazer toda a diferença. Muito obrigada, um forte abraço.
Muito obrigada a ti, Beverly, também, e por extrair de mim essas informações. É muito prazeroso e enriquecedor para a cidade ter profissionais como a ti, fazendo, né, essa interlocução que é tão importante. Muito obrigada, obrigada à Rádio São Francisco pelo espaço também e aos ouvintes pela atenção.
Obrigada, Cris. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.